Olá, prezado participante. É com satisfação que estou retornando para a quinta videoaula. Videoaula essa que culmina a apostila de estratégia mercadológica com o tema técnicas de gestão do público ou mercado-alvo. Antes, porém, de entrarmos no nosso conteúdo e definirmos o objetivo dessa videoaula, vale destacar que vocês tiveram a satisfação de já assistir o vídeo 1, aonde o professor Alan destacou o mercado e seus compradores, né? A unidade 1, e consequentemente ele deu todas as informações necessárias a entender o que é mercado. A unidade 2, o professor Alan também fez com muita propriedade as explanações relacionadas ao composto ou mix de marketing. Na unidade 3, eu tive a oportunidade de destacar para vocês o que é o SIM, o Sistema de Informação de Marketing, e as quatro possibilidades de obtermos dados e esses dados transformarem em sistema de informação de marketing. E na unidade 4, no vídeo 4, nós abordamos segmentação, diferenciação e posicionamento. Observem bem, nessas quatro videoaulas, os passos que foram dados endereçou justamente para nós compreendermos algumas técnicas, algumas tipologias, algumas ferramentas, algumas ações que podem ser tomadas pelo profissional de marketing quando nós nos referimos às estratégias que devem ser escolhidas para que a sua organização tenha uma postura competitiva. E é dentro deste raciocínio que nós selecionamos os principais enfoques, as principais tipologias e algumas ferramentas que precisam ser estudadas, compreendidas e utilizadas no cenário da gestão e da administração mercadológica. E é dentro deste enfoque que nesse último vídeo, nessa última videoaula da disciplina de estratégia mercadológica, nós vamos navegar. Antes, porém, vamos entender qual é o objetivo básico então dessa unidade, que é estudar as técnicas e ferramentas estratégicas de operacionalização das estratégias mercadológicas, que é o foco dessa nossa apostila. Vamos então verificar quais são essas técnicas que nós vamos destacar para vocês. Uma delas, que vocês estão tendo a oportunidade de ver aí na tela, é a matriz SWOT ou FOFA, né, que aborda alguns aspectos de interpretação dos ambientes organizacionais que na sequência veremos. O ciclo de vida do produto, a matriz de crescimento de participação, ou também conhecida como BCG, idealizada pelo Boston Consulting Group. Estratégias genéricas, que foi popularizada por Michael Porter. Matriz de produto-mercado, a famosa PAR, né? Formatada dentro da concepção de Igor Ansoff. E finalizaremos também com como se pode respeitar alguns passos e formatarmos o nosso plano de marketing. Perfeito? Então vamos em frente. O que é então a matriz FOFA ou a matriz SWOT? FOFA porque nos leva às primeiras palavras da análise do ambiente interno e externo, que são as forças e fraquezas, os Fs, e oportunidades e ameaças, o O e o A, respectivamente, que nada mais é do que a tradução do que nós temos pela matriz original SWOT. Como é que se faz essa matriz e como ela serve? A matriz FOFA, e eu vou procurar utilizar esse termo por ser mais fácil de gravar, ela tem como aparato, como apoio ao profissional de marketing, dar informações sobre, em relação ao ambiente interno, quais são as minhas reais forças existentes. Forças essas que podem ser representadas, por exemplo, pela qualidade do meu produto, pelo know-how que a equipe da produção possui e que, consequentemente, garante uma qualidade do meu produto, pela tecnologia que eu possuo internamente, que me dá a possibilidade de atuar do ponto de vista, por exemplo, de economia de escala, a localização básica da minha organização perante os demais competidores. Então, essas são forças que, do ponto de vista do ambiente interno, ficam fáceis de serem de alguma forma administrada. A própria equipe de gestão de primeiro escalão de marketing é outro exemplo típico de forças que eu posso, de alguma forma, sinalizar, fazer um checklist daquilo que realmente eu possuo de melhor em relação aos meus competidores. Já as fraquezas dizem respeito justamente ao oposto. Quais são aqueles pontos fracos que eu tenho no âmbito interno da minha organização, no cenário do marketing, que eu preciso de alguma forma fortalecer, retificar, melhorar? Então, no momento em que eu analiso meu ambiente interno, ou seja, aquelas variáveis que são passíveis de serem elencadas dentro do cenário endógeno da organização, no que diz respeito às ações mercadológicas, eu tenho uma radiografia desse meu corpo endo-organizacional. Mas só isso não basta. É indispensável que eu faça o contraponto dessas forças e fraquezas com o que está ocorrendo no ambiente externo. Por isso que surge, então, do ponto de vista do ambiente externo, as oportunidades que lá existem e as ameaças que estão sendo sinalizadas. Entendam por oportunidades todas aquelas sinalizações de ampliação de mercado, de possibilidade de aceitação do meu produto, já comprovado pela pesquisa de marketing, por exemplo, e até mesmo pela possibilidade de mudança existente no cenário econômico de determinada população, ou no crescimento populacional, ou dentro de algum fenômeno que possa estar ocorrendo naquele ambiente externo que venha a facilitar a colocação dos meus produtos no mercado. Por outro lado, nem tudo são flores, né? Então pode ser que existam as ameaças. Eu também tenho que fazer um checklist dessas minhas oportunidades e ameaças relacionadas agora ao ambiente externo. Então eu conjugo, esta é a grande, o grande benefício que a matriz SWOT ou FOFA nos traz. É eu ter uma radiografia, né, do que o meu ambiente interno tem de bom ou de ruim, ou de forças ou de fraquezas, e conjugar, contrapor com aquelas realidades do ambiente externo na forma de oportunidades e de ameaças. Existe na literatura alguns autores que colocam pontos neutros entre forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Defendem eles que algumas das dos checklist que faço não me permite garantir que são forças ou fraquezas, então, consequentemente, eu posso, por um determinado período, tratá-las como neutras e depois, na revisão do meu planejamento estratégico mercadológico, direcioná-la para forças ou para fraqueza. Da mesma forma, isso ocorre do ponto de vista da análise do ambiente externo. São aqueles pontos nebulosos que não me permite simplesmente caracterizar como oportunidade e ameaça. Então, como vocês aprofundaram na apostila, a matriz SWOT é uma das técnicas que eu posso utilizar dentro da minha organização para melhor estabelecer as minhas estratégias mercadológicas. Então, a partir da formatação da matriz SWOT ou FOFA, eu tenho condições de definir qual vai ser a postura estratégica da minha organização, segundo aqueles fatores positivos, negativos, oportunidades e ameaças que eu detectei pela análise desses ambientes internos e externos. Vale destacar, do ponto de vista prático, feito através de um grupo de especialistas, de um grupo de pessoas que realmente vivenciam e vivam a área de marketing. A outra técnica que nós selecionamos para vocês e que muitas vezes são feitas de forma concomitantes, não são excludentes, né? É eu analisar famílias ou produtos isolados e então compreender qual é o ciclo de vida do produto. É justamente essa transparência que vocês estão vendo. Qual é o ciclo de vida do produto? Se eu estiver utilizando esse produto para compreender o lançamento de um novo produto, esse ciclo de vida ele vai se ampliar. Na apostila de vocês, nós contemplamos com um ciclo iniciando para lançamento de produto antes da fase de introdução do produto. Então é fácil entender. Quando eu faço o lançamento de um produto, esse produto poderá ter um crescimento mais lento ou mais acelerado, né? Então é o acompanhamento dessa introdução, a fase em que eu estou de alguma forma levando ao meu consumidor a possibilidade dele optar pelo meu produto em relação aos demais concorrentes, né? E no momento em que esse produto começa a ter aceitabilidade, pode ocorrer o que nós chamamos de crescimento dessa demanda. Então, a fase de crescimento é aquela na qual o produto já foi testado pelo consumidor, de alguma forma entrou no gosto desse consumidor e começa a se ampliar, ou seja, o próprio consumidor passa a fazer as estratégias de marketing do boca a boca. E ele pode chegar a esse produto, entendam, bens mais serviços ou bens ou serviços, que também podem ter um período de maturação, um período de maturidade. Esse período de maturidade exige que o profissional de marketing, quando assim perceber, né, e é difícil de perceber o período de maturidade, porque em muitos casos o profissional de marketing está tão empolgado com o crescimento que o seu produto está tendo no mercado, que não percebe que ele, em determinado momento, começa a estabilizar. Quando isso ocorre, algumas ações podem ser feitas. Uma delas, de eu rejuvenescer as minhas ações estratégicas, ou na forma de melhoria do design, na forma de inserção de um novo gosto, se for um produto comestível, né? Para rejuvenescer o meu mercado. Ou, em alguns casos, admitir que esse produto vai ter um declínio e, consequentemente, poderá sofrer a retirada do mercado. Então, o ciclo de vida do produto é uma outra técnica que deve, em conjunto com a matriz FOFA, subsidiar as ações do profissional de marketing no que diz respeito à definição da estratégia mercadológica. Quero destacar que já existe, inclusive, software na qual o profissional de marketing pode, através de famílias de produtos, acompanhar o seu ciclo de vida do produto, né? Ele vai acompanhando vendas, demandas do mercado e dos seus produtos e assim verificar o share, a fatia que lhe está sendo designada pelo posicionamento que a sua marca produto tem na mente do consumidor. A outra técnica que se pode utilizar é a famosa matriz BCG. Essa matriz foi idealizada por um grupo chamado Grupo de Boston Consult Group, um grupo de consultoria, na qual eles preferiram criar um quadrante, e nesse quadrante ter o que eles definiram por oportunidades ou interrogação, que é aquela fase de inserção de um produto novo no mercado, na qual a organização já acompanhou o seu ciclo de lançamento, né, e, consequentemente, começa a mapear como esse produto está tendo aceitabilidade. Em alguns casos, esse produto vai se direcionar para se transformar em estrela, ou seja, dar o retorno do investimento para a empresa. Em outros casos, não muito raros, esse produto vai simplesmente se transformar em algo desprezível e ser abortado antes de chegar à fase estrela, ou seja, não ter mais o seu processo produtivo continuado, né? Isso ocorre muito, se vocês começarem a observar, em produtos de higiene, né? Seguidamente, vocês veem novos sabonetes, novos desodorantes sendo lançados no mercado. Alguns deles aparecem de forma meteórica, ou seja, foram produtos que seguiram um ciclo de vida do produto, aonde pela matriz BCG se caracterizaram no quadrante oportunidades, mas não tiveram aceitabilidade, se transformaram em abacaxi, e a empresa, para não ter mais prejuízo, elimina-o do seu processo produtivo. Mas vamos supor que esse produto tenha atingido o espaço de estrela, ou seja, já está garantido o retorno financeiro que a empresa teve para o lançamento de um produto. Ele poderá, em alguns casos, se transformar em vaca leiteira, ou seja, aquele produto, aquele carro-chefe da empresa, que por si só já garante todo o retorno financeiro e garante uma imagem daquele produto. Nós temos algum exemplo. Aspares de aço Bombril é um exemplo típico de um produto que já está no mercado garantindo todo um processo de credibilidade daquela empresa. Nós temos aí a própria refrigerante Coca-Cola, nós temos aí a Maizena, né, o amido de milho com a marca Maizena, que por si só é uma vaca leiteira para aquela empresa. E a outra fase deste passível, que já de alguma forma mencionamos, é o produto, né, se o produto, quando entendo novamente friso, bens ou serviços, transformar em abacaxi ou cachorro, né, quando realmente já não tem mais aceitabilidade e pode, de alguma forma, ser ou rejuvenescido, pode ser haver um rejuvenescimento da marca, né? Lembram, por exemplo, da marca Fiat, né, no início. No Brasil, a aceitabilidade não foi tão favorável. Houve um rejuvenescimento dessa marca, com carros com tecnologias mais adequadas ao cenário nacional, e hoje a marca Fiat é líder do mercado. Mas pode ocorrer alguns casos em que o produto sai do mercado por defasagem tecnológica. Ninguém ouve falar, né, de máquinas Olivetti, Facite, ou seja, foram descontinuidades do mercado e que fizeram com que seu ciclo de vida desaparecesse. Quero destacar que a matriz BCG, ela atua com a interpretação, vocês estão vendo aquelas duas setas laterais, com a participação, a fatia, a minha participação no mercado, que nada mais é do que eu entender o quão do mercado existe no cenário e qual é o pedaço que eu participo, a minha fatia. E dentro dessa fatia, eu acompanhar conforme ela vem crescendo, do lado da oportunidade para a estrela e se cristalizar de forma mais aguda em relação à vaca leiteira. E também o crescimento do mercado. Você deve ter um cuidado. Essa conjugação de participação do mercado e crescimento do mercado não pode dar uma visão ilusória para o profissional de marketing. Se o mercado está crescendo a uma faixa percentual fictícia de 20% e a minha participação, o meu share de mercado está participando na forma de um crescimento de 2%, eu estou perdendo uma fatia de mercado. Então, portanto, eu tenho que ter um cuidado. Tá? Isso não impede que eu tenha o meu carro-chefe, que eu tenha a minha vaca leiteira. A outra técnica que também selecionamos para vocês é a matriz denominada por Michael Porter como estratégias genéricas. E nesse sentido nós temos três possibilidades básicas. Eu diferencio o meu produto e adoto uma estratégia de diferenciação e, consequentemente, tenho que ter alguns cuidados para isso, como qualidade, como diferencial de preço, como diferencial de localização na stand, por exemplo, de um supermercado, ou a própria localização da minha empresa. Ou eu atuo na diferenciação, na liderança do custo total, onde a minha preocupação básica é reduzir ao máximo os custos envolvidos na fabricação do meu produto, ou seja, tenho foco exclusivo na economia de escala, para que eu possa ser competitivo com preços baixos no mercado. Mas essas duas possibilidades podem se conjugar na forma de enfoque. Ou eu tenho a minha participação numa fatia reduzida do mercado com diferenciação, já dei exemplos anteriores em vídeos anteriores. A Ferrari, ela tem a preocupação no enfoque num público-alvo de diferenciação, ou foco de diferenciação, com carros exclusivamente para uma camada super elevada do ponto de vista remunerativo. Mas eu posso também ter esse enfoque voltado para a liderança no custo e atuar, por exemplo, num restaurante super popular ou com lanches super populares e de um valor bem reduzido. Tá? Toda essa conjugação do eixo da estratégia genérica são contempladas no que Michael Porter falou, define como unicidade observada do cliente versus alvo amplo, aquilo que eu quero conjugar e ter um mercado mais amplo de atuação dos meus produtos e serviços, ou um alvo estreito, que é justamente aquele nicho que eu defini para o meu mercado. Ou posição de baixo custo, como eu frisei, também direcionada para um alvo amplo, então a liderança no custo total, ou para um alvo estreito, enfoque, lojas de R$1,99. Lanches populares, cachorro quente, pastel vendido de porta em porta, dentre outros. Né? Isso aí é o que o Michael Porter codificou como vantagem competitiva versus escopo competitivo. Aprofunde essa transparência com a leitura na apostila. Outra técnica que também selecionamos para vocês foi idealizada por Igor Ansoff. E ele trabalha a possibilidade de eu ter produtos atuais para clientes atuais, novos clientes. E isso se dá através da penetração no mercado, onde eu posso lançar produtos atuais para clientes atuais, ampliando a possibilidade de fidelização com diversas modificações, às vezes modificações que chamam a atenção para que o meu cliente renove a sua compra. É muito comum hoje, por exemplo, no mercado de celulares, essa técnica ser adotada com a inserção de novas tecnologias. Hoje o celular não é mais simplesmente para comunicar pessoal A com B, mas já é filmadora, é também uma máquina fotográfica, é um computador, possibilita e-mail, recados, online, etc. Ou eu posso também, como outra técnica, outra postura, desenvolver mercados. Então eu atuar com meus produtos atuais em novos mercados. Nós sabemos que no mercado global, alguns países ainda não têm, ou não chegou em alguns países, né? Algumas tecnologias que no cenário nacional nós possuímos. Vamos pegar o mesmo cenário de informática. Alguns países da África, por exemplo, ou da própria América Central, ainda não têm a possibilidade de uma inserção online tão forte como nós possuímos no nosso país, ou países mais desenvolvidos, inclusive. No próprio cenário nacional, algumas regiões do Brasil ainda não têm esse tipo de facilidade. Portanto, desenvolvimento de mercado é justamente eu levar para aquelas fatias de mercados que ainda eu não atuo, produtos atuais para novos clientes. Já do ponto de vista de novos produtos, a possibilidade me permite direcionar para os meus clientes atuais com desenvolvimento de produto, quer seja criando novas fatias de novas famílias de produtos e eu ampliando, consequentemente, a minha participação ou o desejo dos clientes atuais comprarem minha marca, meu produto, meu serviço. Ou eu posso simplesmente diversificar. Essa diversificação se dá em eu permanecer, sair muitas vezes da minha área de atuação, minha área estratégia de negócio, minha unidade de estratégia de negócio, para me direcionar para outras áreas de estratégia de negócio e assim, para novos clientes, eu direcionar produtos que tenham a minha marca, que tenham a minha credibilidade. Né? Então eu posso perfeitamente sair, por exemplo, do segmento de vestuário, utilizar todo aquele know-how já considerável que eu possuo, que eu adquiri, e passar também a agregar a minha marca para perfumes, por exemplo, para cosméticos, para veículos, não sei, vai depender do tipo de estratégia que o profissional de marketing definir. Consequentemente, a partir da compreensão e utilização dessas técnicas, cabe ao profissional de marketing, nessa unidade nós vimos, definir o seu plano de marketing. O que é o plano de marketing? Plano de marketing, como vocês estão lendo aí nessa transparência do vídeo, nada mais é do que o documento que formula um plano para comercialização de produtos e serviços. Ou seja, é a formalização, eu colocar no papel aqueles passos que eu vou seguir por um determinado período, a fim de realmente ter um azimute, ter uma compreensão, ter uma postura estratégica que todos os componentes da minha empresa que atua na área mercadológica saibam o que fazer. E geralmente o plano de marketing procura respeitar alguns passos. Quais sejam esses passos? De eu conhecer a missão da minha empresa, de fazer aquilo que a matriz SWOT já de alguma forma sinalizou, a minha análise externa, a minha análise interna, ter o histórico da minha organização de forma bem clara, visível, para eu compreender qual é a representatividade da minha empresa dentro do cenário competitivo, analisar as oportunidades e ameaças, olhem bem, matriz SWOT precisa estar contemplado no meu plano de marketing. Fazer análise da segmentação que eu fiz, em alguns casos até rever essa segmentação. Não esqueça, segmentação é dividir o mercado, escolher aquelas fatias que me interessam e, consequentemente, atuar dentro dessas fatias, né, com um determinado postura estratégica. Ter bem claro qual é o mercado-alvo é como se eu tivesse uma luneta e essa luneta passasse pelo globo e dissesse, bom, é lá que me interessa, é o mercado da Austrália, é o mercado do Brasil, é o mercado da Arábia Saudita, tá? Ou os mercados. Tá? A análise interna, que de alguma forma é contemplada, e qual é a visão que eu preciso ter da minha empresa. Outro procedimento que eu posso ter nessa análise interna, é ter uma análise interna mais acurada, a análise da situação do mercado, que pode ser direcionado para o sistema de informação, consequentemente interpretar o comportamento do cliente, quais são os meus objetivos mercadológicos de marketing, as estratégias que eu vou adotar e as táticas. Mas não para por aí, ainda tem a possibilidade de eu definir no meu plano de marketing quais são os canais de distribuição e nesses canais contemplar produto, preço, praça e promoção, aos P's. E o mais importante do meu plano de marketing é eu agora partir para a ação, que nada mais é do que a comunicação integrada de marketing. O que eu vou utilizar? Quais os merchandising que eu vou utilizar? Fazer a calendarização do meu plano de marketing. O que eu farei a cada dia do ano, no próximo ano? Quais as datas festivas me são interessantes? Se eu atuo no segmento rural, eu terei que perfeitamente ter uma ação estratégica para o dia do colono, por exemplo, para o dia do motorista. O que eu vou fazer? Vou fazer um sorteio de determinado produto para fixação da minha marca, vou fazer uma gincana em determinada região rural, enfim, estabelecer o que eu vou fazer no dia dos pais, no dia das mães, no dia do colono, aniversário da cidade, se a minha empresa é doméstica do ponto de vista cidadino, né? E também acompanhar isso aí e buscar um programa de marketing que seja realmente passível de ser adotado e, sempre que possível, nesse acompanhamento, resposta para o mercado-alvo. Até que ponto a minha empresa continua sendo competitiva e, consequentemente, uma avaliação. Não esqueçam que tudo isso leva a organização a ter um cronograma de ação. Então, plano de marketing, além de tudo que vocês viram aí na apostila, de forma sintética, eu estabelecer de forma clara para que todos os componentes da empresa, todos os participantes da equipe de marketing saibam o que deve ser feito. Se eu vou atuar ou fazer, ou participar de um determinado evento, quem eu vou contratar para me representar, ou quem da minha empresa vai para lá, aonde vai ser o meu estande, o que eu vou expor no meu estande, quando vai ser feito esse evento, há quantos dias antes, ou semanas, ou meses, eu preciso estar preparado para levar os meus produtos, se vai de avião, vai de carro, vai de ônibus, né? Quem vai levá-los, quem vai expor, qual o treinamento que eu preciso dar para essa equipe antes para que ela realmente repasse ao meu consumidor, ao meu cliente, todas as informações que eu preciso lhes dar. Então, fazendo o fecho dessa unidade 5, dessa gravação do vídeo 5, nós vimos aí as principais técnicas, fizemos um rápido comentário sobre a matriz SWOT, sobre a matriz do Porter, sobre a matriz Ansoff, ou matriz PAR, como assim quiserem, sobre a matriz BCG, sobre o ciclo de vida do produto, como técnicas que não são excludentes e que, portanto, precisam ser utilizadas pelo profissional de marketing de forma concomitantes ou complementares. E fechamos essa unidade com uma rápida passagem de como é relevante se ter um plano de marketing bem definido e elaborado e como uma religião, vamos dizer assim, dentro da nossa organização. Então, diante desse fecho da unidade 5, eu quero, em nome do professor Alain e em meu nome, desejar a vocês um excelente estudo, que consigam um êxito na disciplina de estratégia mercadológica, que tirem as dúvidas no momento em que elas surgirem com os nossos tutores, ou até mesmo conosco, pelos e-mails que vocês possuem de contato com o professor Alain e comigo. E mais do que isso, extrapolem essas fronteiras da apostila, buscando literaturas complementares, como livros, artigos e revistas, né? Que lhes dê a possibilidade de competitiva do ponto de vista mercadológico. Não esqueçam que o principal marketing que vocês precisam aprender é o marketing pessoal, para amanhã estarem no mercado de trabalho mais fortes ou entrem para o mercado de trabalho de forma mais competitiva. Tenho que lhes agradecer pela decisão de fazerem o curso pela UFSC. O CAD agradece, a UFSC agradece, o cenário educacional brasileiro agradece por acreditarem nessa nova visão de educação que emerge no país com muita força, que são os IADs. Muito obrigado, em meu nome e em nome do professor Alain, por nos dar a oportunidade de trabalhar com vocês. Até uma próxima oportunidade.